Essa noite vamos falar sobre inovação no agronegócio e comigo estão Rodrigo Alfa, gerente do projeto de Brasil Trabalho para a América Latina, Leonardo Amaca, presidente da FURAC, um dos organizadores da Expo Inter Digital, e Luiz Humberto Vilvoc, assessor da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul, Tecnopul. A ideia é, ao longo da próxima hora, falarmos muito a respeito de inovação. Vamos começar fazendo uma rodada onde serão cerca de 3 minutos cada um para fazer uma apresentação a respeito da visão deles, né, sobre inovação no dia a dia, do que eles realizam em termos de agronegócio no Rio Grande do Sul, no país e, no caso, também no mundo, porque, afinal de contas, o agronegócio brasileiro, em especial o gaúcho, né, está presente em diferentes continentes, e eles vão tratar disso também nessa edição do AgroStage. Deixa eu começar pelo Rodrigo Alf. Rodrigo, boa noite, obrigado por conversar com os internautas que estão nos acompanhando no YouTube e também na Rádio Bandeirantes, que transmite o AgroStage para os seus ouvintes. Obrigado por estar conosco.
Obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, aprendendo com os colegas, com o Luiz, com o Leonardo, e também contigo aí através das perguntas dos nossos espectadores.
O que é hoje, né, inovação em agronegócio, para quem trabalha em uma das maiores empresas do mundo e que tem muita pesquisa?
Bom, Felipe, essa é uma pergunta bem interessante, né? E antes de responder, eu queria trazer um pouco do conceito do que é inovação, né? O que é inovar? É você fazer de uma forma diferente, mais eficiente do que você já vinha fazendo, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas acreditam ou pensam que inovar é você fazer algo tecnológico, digital. E não é isso necessariamente, né? Você fazer algo que você já vinha fazendo de uma forma mais eficiente. E no agro, isso é fundamental, que a gente repense os processos, torne eles mais eficientes, para que a gente olhe para a sustentabilidade do negócio, para a sustentabilidade das pessoas e também para a sustentabilidade financeira do negócio, né? Então, inovação no agro é fundamental, eu acho que é um dos pilares básicos para a sustentabilidade daqui para frente, né?
Luiz Humberto Vilvoc, boa noite. No Tecnopult, o que vocês estão estudando, criando em termos de inovação para o agronegócio?
Boa noite, Felipe. Boa noite, meus colegas aqui, o Rodrigo e o Leonardo. Muito bom estar falando com vocês aqui. E incrível, Felipe, que nós estamos trabalhando fortemente nesta retomada do agronegócio agora dentro do Tecnopuc, trazendo toda essa área tecnológica à disposição do agronegócio, né? A PUC tinha uma tradição passada muito importante aí com os cursos de agronomia, zootecnia veterinária em Uruguaiana. Esse campus não pertence mais à universidade. No entanto, todo o grande parque tecnológico voltado, sobretudo, às áreas de TI, ciências da vida, a área de meio ambiente, olham o agronegócio com uma perspectiva muito interessante de aplicação desse conhecimento e dessas tecnologias na agregação de valor a esse setor, que é o motor do nosso país, né? E cada vez mais a gente percebe a importância disso daqui para frente. Então, nós estamos aí numa iniciativa importante de lançar um hub de agronegócios, de agritech, um agritech hub, com parceiros nacionais e internacionais, né, para a promoção de agregação de valor, não só dentro da porteira, e isso é importante que os nossos espectadores aqui percebam, que o agronegócio ele é muito amplo, né? Ele tem uma cadeia bastante ampla, que começa desde a produção dos insumos, né, e toda a tecnologia envolvida na produção de insumos, depois o dentro da porteira e, sobretudo, pós-porteira, né, até chegar à mesa do consumidor final. Então, nós temos aí uma enormidade de potenciais de desenvolvimento, né, nas mais diferentes áreas, e vai ser um prazer aí poder dialogar com os amigos em que áreas, como é que está a evolução das startups hoje no Brasil, voltadas para esse segmento, trabalhando fortemente com grandes empresas de tecnologia, como representado aqui pelo Rodrigo, né, num conceito, pegando o gancho do Rodrigo aqui, num conceito que a gente chama de inovação aberta, ou seja, aquela inovação que extrapola o muro das grandes empresas e colabora com pequenas organizações, né, que a gente chama de startups ou spin-offs, né, gente que trabalha nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, que resolvem explorar esse mercado que é pujante e vai crescer muito daqui para frente.
Bom, Leonardo Lamac, tem dois assuntos com você já na abertura. A primeira questão é a seguinte: os dois, um trabalha com pesquisa de startup direto, o outro já olha mais diretamente para o campo. Só que você trabalha, na verdade, com animais. Você preside a FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. O grande momento da Expo Inter presencial a cada ano, com isso, é que as pessoas vão lá olhar os vaquinhos, os cavalos, todos os animais. Esse ano não tem Expo Inter digital. E aí vocês da FEBRAC estão responsáveis aí pela Expo Inter digital. Como é que é trazer os animais para dentro do YouTube, das outras redes sociais, inovando em tudo isso? Boa noite, obrigado por estar conosco.
Muito boa noite, Felipe. Me escutam bem?
Sim, sim.
Muito Você obrigado. Está em Esteio. Boa noite, Felipe. Estou no Parque Assis Brasil, em Esteio, aqui na nossa central de imprensa, de costas para este palco sagrado da agropecuária latino-americana, que é a pista central do Parque Assis Brasil, que completa neste ano o seu cinquentenário, os seus 50 anos. E como tu disseste, Felipe, quero saudar os nossos colegas, o Luiz Humberto, o Rodrigo, todos que nos acompanham, que nos assistem, saudar a ti, te parabenizar por todo o trabalho, Felipe. Tu é um dos jornalistas hoje que tem mais qualidade no Brasil, e é muito bom poder falar contigo e com o teu público sobre essas questões todas. E de fato, esse ano tivemos que reinventar a Expo Inter. Eu tenho dito que esta Expo Inter será um encontro do passado com o futuro. Nos lembrará muito as origens da Expo Inter, que foi a exposição de animais, que foi a pecuária, uma exposição menor, depois ela foi tomando corpo, crescendo, virou a grande exposição internacional, com todos os atores que a fazem, a presença das máquinas, a presença da agricultura familiar, mas a origem da Expo Inter era a pecuária. E este ano nós vamos ter este retorno à sua origem. Nós teremos uma exposição de animais, é bem verdade que também agricultura familiar, depois vou falar também em inovação. A inovação nem sempre ela está atrelada à tecnologia. Nós podemos inovar em processos, nós podemos inovar em métodos, nós podemos inovar em ideias, não necessariamente usando a tecnologia. Claro que a tecnologia é fundamental. E nós aqui na Expo Inter Digital 2020, será um marco histórico para a Expo Inter e para o Rio Grande do Sul. Eu, sem exagero, posso afirmar, Felipe, esta edição de 2020 da Expo Inter é um ato tão importante quanto foi a alteração da exposição do Menino Deus aqui para o Parque de Esteio. Esta Expo Inter Digital 2020 será tão simbólica e significativa como naquela oportunidade, 50 anos atrás, se decidiu trazer a exposição do Parque do Menino Deus para o Parque Assis Brasil. Por quê? Porque nós estamos projetando a Expo Inter para o futuro.
Passada a Covid, a Expo Inter Digital vai seguir.
Sem dúvida nenhuma, nada substitui a nossa Expo Inter tradicional. Hoje mesmo eu caminhava durante todo o dia aqui no parque, dá uma dor, um aperto no peito, nós não vemos aquele movimento, aquele mundo de pessoas, o encontro do campo com a cidade. Essa é a gênese da Expo Inter, é a energia da Expo Inter. Insubstituível. Mas, sem dúvida nenhuma, retornando o modelo tradicional, continuará o modelo digital. Porque, eu vou explicar um pouco mais depois, ao longo do nosso bate-papo, a ideia da Expo Inter digital. Mas ela, sem dúvida nenhuma, se perpetuará por diversas razões. E, como eu disse e reafirmo, projetará a Expo Inter para o futuro.
Rodrigo, vamos lá, vamos falar de algoritmo, uso de dados no agronegócio, né? A gente que pega um celular hoje, entra nas redes sociais, sabe bem o que a gente está tratando, né, quando fala de dados. Mas como é que vocês aplicam esses dados lá no campo? Como é que vocês fazem aumentar produtividade de lavouras de soja, milho, arroz, próprios animais, muitas vezes, né, que hoje também estão sendo devidamente pesquisados digitalmente, Rodrigo?
Olha, Felipe, o que a gente tem ajudado o agricultor é ele tomar a melhor decisão com base em tudo que ele já faz na propriedade dele, né? Então, os dados hoje, eles nos possibilitam a gente conseguir identificar qual o melhor cultivar ou qual o melhor híbrido para um determinado ponto do talhão, que é o que a gente chama de ambiente de produção. E a partir de uma análise criteriosa, você consegue chegar nessa conclusão. E isso faz com que você ganhe tempo, porque você é mais assertivo nas ações, e você consegue ter maior rentabilidade em tudo isso, né? Para você ter ideia, hoje uma máquina no campo, ela gera muita informação, ela gera muitos dados. E muitas vezes a gente não usa esses dados para tomar a decisão, para entender o que está acontecendo lá. Ou talvez para produzir uma silagem aí para o Leonardo usar na Expo Inter de uma forma mais eficiente através desses dados, né? Então, o processo de digitalização do campo, ele nos ajuda a você tomar decisões mais assertivas. Os dados somente eles vão dizer isso? Não, precisa de ter uma pessoa capacitada que use um algoritmo e interprete o que esse algoritmo está te mostrando, né? Para você fazer o ajuste fino e fazer vamos chamar assim, tomar a decisão, né?
Gilvão, em termos de pesquisa, né, nessa questão, como é que vocês estão? O que dá para avançar aí?
Felipe e demais colegas aqui, a questão do agronegócio, a minha origem, eu sou engenheiro agrônomo também, fui trabalhar na área de economia e depois agora na inovação e empreendedorismo. E o grande desafio no agronegócio é você traduzir essa tecnologia à linguagem do produtor. Nós temos um produtor extremamente qualificado na sua lida do dia a dia, mas poder absorver essas ferramentas, digamos assim, de forma adequada à melhoria da sua tomada de decisão é um dos grandes fatores, né? Um dos grandes desafios. E a gente vê, pegando a parte, né, do chamado dentro da porteira, ou seja, produtor rural, em torno de 8 áreas estratégicas onde as empresas e os negócios estão tentando explorar nichos específicos. Então, vou citar aqui essas 8 rapidamente, né? Primeiro, que é a clássica, que começou a explodir, digamos assim, foi a pioneira, a toda a área de gestão agrícola, né? A gestão da propriedade, a gestão de custos, né? A gestão de estoques, a gestão de planejamento de comercialização para definir melhores preços, né, e momentos de venda da sua lavoura. Depois começa-se a trabalhar muito fortemente com as operações agrícolas, né? Todo o processo de monitoramento, tanto no preparo do solo, na correta adubação e fertilização, e depois na colheita, né, e armazenagem, ou seja, toda a parte de operacional, né, que tanto na lavoura quanto também na pecuária, né? Na pecuária, inclusive, é mais evidente isso, sobretudo a evolução, né, na pecuária de leite, na pecuária suína, né, na avicultura, e mesmo na pecuária bovina também, há grandes evoluções nesse processo de melhoramento genético, manejo de potreiros, manejo de campo, né? Um terceiro elemento importante são as tecnologias de precisão. Bom, essas são mais modernas, mais atuais, usando esses mecanismos de GPS, né? Hoje até drones, né? Então, você tem toda uma conexão e uma coleta de dados que a gente chama de real time, né? Ou seja, ao vivo. Então a colheitadeira está colhendo e já vem computando os dados por talhão, como disse o Rodrigo, e já nos dá uma ideia de manchas de maior fertilidade e manchas de menor fertilidade, ou mesmo na área, e eu estou acompanhando agora uma empresa, se chama Eirene, que ao fazer o tratamento com herbicidas para melhorar o processo de plantio direto, inclusive, ela identifica ervas daninhas e só pulveriza quando ela identifica ao longo do processo, reduzindo tremendamente o uso de herbicidas, inclusive com impactos ambientais extremamente benéficos. Um quarto elemento é a parte de inteligência e decisão, de tomada de decisão. Aí sim, algoritmos preditivos, uma série de áreas vem trabalhando fortemente com essa ideia de ajudar o produtor ao qual melhor momento, não só para plantar, em função dos dados agroclimáticos, mas sobretudo para vender a sua lavoura da melhor maneira possível. Um quinto elemento seriam soluções de financiamento. Essa é uma área também bastante importante, na medida que você tem uma redução do impacto do Estado como política agrícola e a quantidade de novos atores financiando esta agricultura, e o Brasil é um dos carros-chefes do mundo na evolução do agronegócio mundial e fornecedor de alimento. Eu tenho algumas estatísticas assim, nós somos primeiro lugar em laranja, soja, açúcar, carne, frangos, milho, né? Estamos aí figurando entre o terceiro, quarto maior supridor de alimentos do mundo, né? Com uma área ainda não grande, até acho que vamos falar sobre isso, sobretudo agora os impactos ambientais, essa pressão que existe hoje das queimadas, do processo de avanço da Amazônia. Então, esses dados aí, soluções de financiamento, inteligência e decisão, são fundamentais para que a gente possa ter bons negócios e uma visão positiva do Brasil, né? Assim como produtos inovadores, seria a nossa sexta área, né? Desenvolvimento de novas genéticas, de novos produtos, passando para a penúltima, que seriam as plataformas de compra e venda. Você vai ter cada vez cadeias mais curtas, né? Aquilo que as grandes tradings faziam de compra de soja antecipada, de arroz, de feijão, de algodão, né? Mesmo de arroba de boi, você vai vendo essas plataformas hoje trabalhando em condições muito mais eficazes para levar maior margem ao produtor. E finalmente, né, fazendo esse corolário todo aí, a questão da agilidade na comunicação, ou seja, nós estamos aqui aproveitando esse processo de ligação, o nosso amigo Léo está lá na Expo Inter. Eu não sei onde está o Rodrigo, que está em São Paulo, eu estou aqui em Porto Alegre, na minha casa. Nós estamos trocando informações também, Rodrigo. Nós estamos aqui trocando informações e, mais do que isso, né, trocando experiências. Então, imaginem produtores podendo construir estratégias juntas através de figuras e de softwares de ligação, onde a gente está se encontrando, se falando, se reconhecendo. Claro que jamais a gente vai substituir um bom churrasco, né, Léo? E uma boa canha, né? E uma boa música, né? Evidentemente que isso vai continuar e a gente sente falta disso, né? Vemos aí a semana farroupilha, né? A tristeza de ficar enclausurado, mas a inteligência de negócio, Felipe, ela tem aí uma gama enorme de oportunidades. Estou citando aí 8 grandes ramos onde a TAP estão entrando com muito rigor, né? E vigor nesse processo.
Se tem algo que o digital ainda não conseguiu, foi exatamente pegar e passar o churrasco ou a canha entre nós.
Ainda?
Ainda não conseguiu. Isso aí é o teletransporte da Enterprise, da Jornada das Estrelas.
Você sabe que já existem impressoras, hein? Você sabe, só para pegar esse recorte, já existem impressoras que estão imprimindo carne. Né?
É verdade.
Então, olha onde nós vamos chegar, proteína, né? Não é a mesma coisa que um bom bife de demo, né?
Leonardo?
Não, eu acho, Felipe, muito interessante essas colocações que o Rodrigo e o Luiz Humberto fizeram. Por exemplo, até trazer um exemplo da minha atividade profissional. Eu sou advogado, sou pecuarista, sou criador de animais, mas a minha atividade profissional é advocacia. E como vocês referiram, a gente tem discutido muito no âmbito do direito a questão da inteligência artificial, né? Tem coisas que a inteligência artificial jamais terá. A sensibilidade numa sustentação oral, a sensibilidade, o acúmulo de experiências para num processo decidir tomar um rumo ou outro num processo judicial, isso a inteligência artificial me parece que jamais conseguirá. Mas voltando para o nosso tema específico da inovação no agro, Eu acho que o produtor rural brasileiro, seja na lavoura ou seja na pecuária, tem feito muito bem o seu tema de casa, o seu trabalho da porteira para dentro. Tem feito, tem investido em tecnologia, tem feito melhoramento genético. E inovação também é buscar conhecimento. O produtor rural hoje busca conhecimento por meio de inúmeras ferramentas e cursos. Se profissionalizou muito, há uma geração nova entrando no agro, de filhos, de netos, de produtores tradicionais, de pecuaristas tradicionais, que realmente estão trazendo muita inovação sobre todos esses aspectos que até já foram citados, desde o manejo dos animais na propriedade, melhoramentos de pastagem que melhoram a capacidade reprodutiva e a precocidade dos animais em campo. Então, o produtor tem feito, sim, tem investido muito a partir de inovação também em tecnologia. O que nós sentimos hoje é que da porteira para fora as dificuldades são muito grandes. O Brasil aumentou significativamente a sua produtividade, tanto em lavoura quanto em pecuária, sem aumentar tanto a área de plantio. O que que é isso? Produtividade. O que que é isso? Inovação, tecnologia. Então o Brasil hoje é um grande player mundial, seguramente tem um caminho mais promissor ainda pela frente, porque o mundo está demandando alimento. A pandemia nos trouxe uma realidade de segurança alimentar também, que será pauta, já está sendo pauta e será ainda mais pauta. A China será cobrada pela questão da segurança alimentar, e a China está nos demandando como nunca. Então, o Brasil já está muito preparado, já tem inovado muito, e por isso é esta grande potência alimentar e agrícola e agropecuária do planeta. Mas sem dúvida nenhuma, nós temos que fazer mais. Este exemplo da Expo Inter, por isso que eu dizia, e eu até vou usar uma frase aqui, Felipe, que eu acho que acho que não é exagero na minha avaliação, mas é uma frase impactante. Eu acho que esta Expo Inter de 2020 digital, esta reinvenção da Expo Inter, como eu afirmei antes, poderá ser parecida com aquela decisão da troca do parque. Por quê? Porque imaginem a quantidade de conteúdo que numa Expo Inter tradicional é gerado. Debates, palestras, julgamentos, explicações técnicas. Só que são tantos eventos ao mesmo tempo que ocorrem que as pessoas não conseguem captar todo esse conteúdo produzido. E a partir desta plataforma que nós vamos colocar no ar amanhã, todo este conteúdo produzido numa Expo Inter estará disponível para o público e se perpetuará esse conhecimento. Então, além de tudo, e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, esta inovação da plataforma vai gerar conhecimento para que o produtor rural possa, na sua propriedade, também inovar mais, também buscar melhoria de produtividade. Então, a inovação, ela também está atrelada uma à outra. A inovação nos meios de comunicação, a inovação do formato de educação e a inovação da Expo Inter Digital 2020 seguramente vão estimular e dar ferramentas para que possa se fazer mais inovação, mais ainda porque o produtor rural brasileiro já faz muito bem dentro das suas propriedades.
Pegando um dos ganchos, Rodrigo Alves, a questão da inovação e sustentabilidade, que é algo que se fala tanto nesse momento, né? E é algo extremamente positivo, que vai ajudar cada vez mais a se vender o produto brasileiro lá fora, comprovando que está produzindo com sustentabilidade. Como é que funciona isso?
Muito bom, Felipe. Até eu posso citar um exemplo que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil, através de um projeto inovador e pioneiro que foca exclusivamente na sustentabilidade, onde o agricultor que produz alimento, que produz carne, que produz trigo, que produz soja, milho, enfim, ele mostrar para o mundo que ele é sustentável, ele segue boas práticas. Mas não adianta eu falar isso, eu tenho que provar com ações e com dados que realmente eu estou fazendo isso. E para fomentar esse mercado, a Bayer destaca um projeto onde o agricultor brasileiro que participa desse projeto, e nós estamos com 50 produtores no Brasil, onde, através de dados e recomendações assertivas, nós vamos mensurar carbono no solo desse agricultor. Ou seja, nós vamos provar através de dados que esse agricultor que segue, que faz boas práticas agronômicas, ele é um agricultor que está ajudando a sequestrar carbono do meio ambiente. Às vezes o agricultor lá fora é muito prejudicado por isso, né? E aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque a gente não comunica direito, a gente não gosta que a gente é sustentável, que a gente preserva, né? E através desse projeto, o nosso grande objetivo é isso, mostrar que o agricultor brasileiro, além de ele ser muito eficiente dentro da porteira, produzir muito, e aí eu falo em cereais, tanto em carne, como o Leonardo trouxe, nós também somos eficientes em proteger o meio ambiente sequestrando carbono. Então, esses agricultores que estão fazendo parte desse projeto conosco da Bayer, se eles seguirem o que eles já vêm fazendo em termos de recomendações, em manejo de rotação de culturas, eles vão conseguir vender crédito de carbono, se assim for provado que eles tenham esse sequestro no solo. Né? E esse é o futuro, né? O nosso comprador de carne lá na Europa, ele quer saber de onde veio o animal, sabe? Qual o procedimento que o animal chegou até a Europa ou até a Ásia, enfim. E a nossa grande intenção é mostrar para esse comprador lá fora que nós estamos fazendo o serviço de casa, né? Tornando o agricultor brasileiro sustentável através dessa leitura de dados, né? Esse é um projeto muito ambicioso da Bayer, que a gente está colocando no chão esse ano, está em operação já no Brasil, com esse objetivo de mostrar a sustentabilidade do agricultor brasileiro.
Dilva, não tem projeto hoje, tipo, nenhum ponto de partida de uma startup que não pense em sustentabilidade, né? Esse é um critério inicial, está lá no primeiro ponto do business plan, de qualquer ideia que vá surgir, tem que ter. Isso vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde, mas vai ser cobrado, né?
Com certeza, Felipe, mas eu queria resgatar a questão que o Leonardo traz aí da importância do Brasil no cenário mundial e a relação nossa com a China, né? Nós falamos tanto da China e se sabe, né? Até então se sabe que a pandemia surge na alimentação de animais exóticos, né? Que foram colocados no mercado de Wuhan, né? E a partir dali nós nos infectamos, né? Então, evidentemente que a população mundial precisa se alimentar de carne ou de proteína de animais domésticos, de animais da nossa pecuária, e não animais extraídos da natureza, né? Vamos aí pensar na nossa Amazônia da mesma forma. E eu quero dar um dado que eu acho que é muito interessante para quem não se deu conta do qual é o tamanho desse mercado para o Brasil. Comparando o primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre deste ano em pandemia, 2019 para 2020, a participação das exportações do Brasil do agronegócio para a China salta de 15 milhões de toneladas para 20 milhões. A China representa para nós, saímos de 30% de todo o mercado para 39% em um ano. A China cresceu 10% a demanda de produtos brasileiros em alimentos. Só para você ter uma ideia de efeito de comparação, nós estamos falando tanto da Alemanha e nessa pacto do Mercosul com a União Europeia. A Alemanha, ela cresceu nesse período de 2,2%, caiu para 1,9% a participação da Alemanha, enquanto que a China é 39%. Então, a relação nossa de supridor da onde vai se crescendo, isso se fala em China. A gente não nem comenta ainda a Índia, né, que é outro segundo maior comprador do mundo. Então, as técnicas e a demanda que nós temos para essas áreas mostram que, eu tenho um outro dado aqui do Ministério da Agricultura, que eu acho que é importante, eles fizeram a projeção 2020 e 2030, ou seja, nos próximos 10 anos, para saber o tamanho do desafio que nós temos. A ideia de carne, nós temos hoje em torno de uma produção de 28 milhões de toneladas, o Leonardo pode dar uma aquecida nesse dado aqui, entre frango, bovinos e suínos, e temos que passar para 35 milhões de toneladas, ou seja, em 10 anos, Nós temos que crescer 24% na pecuária. Na agricultura, para ter uma ideia, nós estamos em torno de 250 milhões de toneladas, né, fechando agora, e temos que chegar em 10 anos a 319 milhões de toneladas. 27% a mais do que produzimos hoje, em 10 anos. Mas, do ponto de vista de aumento de área, a previsão do Ministério é aumentar no máximo 17%. Então, vamos crescer 27%, significa produtividade, como disse o Léo, e vamos somente agregar mais 11 milhões de hectares, né, nesse universo onde o Brasil, em torno de 7 a 8% da área total do Brasil, é dedicada ao agronegócio. Então, é importante, né, Léo e Rodrigo aqui, Felipe, com esse teu instrumento, desmistificar para a população o tamanho da importância do agronegócio como gerador de riqueza de toda a cadeia que vai impactar no meio urbano, né, a quantidade de volume de negócios que hoje sustenta o nosso interior, que são cidades até mais prósperas que as próprias capitais das cidades, né, das nossas províncias aqui, dos nossos estados, né, e o quanto nós temos ainda para crescer. O que, que significa isso? E aí eu fiz toda essa volta para chegar nessa tua pergunta. Que é evidente que nós vamos ter que trabalhar com um conceito de sustentabilidade daqui para frente. Nós vamos ter que cuidar muito fortemente da questão do manejo de solos e, sobretudo, Felipe, do manejo de água. O maior manancial de água doce do mundo está no Brasil através do aquífero Guarani. Né? Nós temos um oceano doce debaixo do nosso solo. Isso será muito mais valioso que petróleo, Felipe. Então, há uma agenda que não, digamos assim, nós não podemos transferir para ninguém. Isso é uma agenda do povo brasileiro que tem que se dar conta da importância que nós teremos para o equilíbrio do planeta, inclusive para a redução de outras pandemias, né, no eventual uso de materiais exóticos ou que a gente está extraindo da natureza, por conta do crescimento populacional e de aumento de renda e a necessidade das pessoas comerem mais. Não sei, Leonardo, se tu concorda comigo.
Concordo em gesto.
Fazer um registro, Leonardo. O Eduardo Souto me coloca aqui, né, como recado para nós. Olha, existe evolução em diferentes áreas. E aí lembra, por exemplo, a nutrição animal, né? Uma inovação também que hoje tem menos ração para a produção de mais quilos de carne. Né? E é uma situação também de inovação, de pesquisa que leva a isso. Por favor, Leonardo.
Não, muito bem lembrado pelo nosso telespectador aí, pelo nosso internauta. E eu queria pegar esse gancho e dizer o seguinte: o produtor rural brasileiro, se nós falarmos em sustentabilidade, é o produtor rural que mais cuida de sustentabilidade. Nós temos uma figura jurídica no Brasil que não tem em nenhum outro lugar do mundo, que é a reserva legal. Toda sua propriedade tem que ser guardada para reserva e o produtor não é indenizado por isso. Então, há muita sustentabilidade, há muitos entraves. A legislação ambiental ainda, sob o ponto de vista da água, que foi colocada aqui com muita correção e propriedade, água um bem muito necessário, e em razão de entraves burocráticos na legislação ambiental, é dificílimo hoje um produtor rural armazenar água que vem do céu, Felipe. Porque tem que ter uma série de gracias, de licenças para se fazer esse tipo de armazenamento. Uma coisa é tirar água do leito de um rio. Claro, aí tem que ter as devidas autorizações e o devido cuidado, porque senão, se isso não for regrado, esse rio vai ser caro. Agora, para armazenar água que cai da chuva e do céu, nós temos que facilitar, nesse aspecto, a legislação ambiental. Por isso que eu digo, o Brasil tem tanto para crescer ainda no agronegócio. Eu sempre uso uma frase, no caso específico da pecuária, que ela tem levado a economia brasileira literalmente no lombo. E é verdade. Tem sido fundamental na geração de emprego e renda e, portanto, de dignidade para o povo brasileiro, seja os da capital, porque a cadeia da pecuária é muito grande também. A cadeia da pecuária não está só no interior onde é produzida o animal. E o produtor rural brasileiro, o Brasil tem uma capacidade de crescimento, porque veja todos esses entraves burocráticos e de legislação e de falta de presença do Estado em muitas coisas, nós temos problemas gravíssimos no Brasil inteiro hoje de segurança no campo, de abigeato. O pecuarista tem o seu estoque a céu aberto, diferentemente da indústria e do comércio, cujos estoques são fechados em depósitos, com segurança. Não, o estoque do pecuarista é a céu aberto. E nós temos graves problemas de abigeato hoje e de roubo no campo. Então, são muitas dificuldades se o Estado brasileiro, e aí eu falo nas três esferas estatais, governo federal, estaduais e municipais, este tema do abigeato em específico, com inovação, nós podemos combatê-lo. Nós fizemos isso, Felipe. A Federação Brasileira das Associações de Criadores, que atualmente eu presido, lançou neste ano, no início deste ano, em fevereiro, um aplicativo chamado Bion, visando trazer mais segurança para o pecuarista. É um aplicativo que se baixa gratuitamente no celular e ele funciona quase que como um aplicativo de alerta conectado com as polícias. Então, inovação para tentar reduzir um problema de criminalidade no campo que atinge hoje a produção pecuária. Só que isso tudo feito pelas entidades privadas ou pelos próprios pecuaristas. Nós precisamos mais, como também foi dito aqui, eu quero corroborar, de um olhar muito especial do Estado brasileiro para o agronegócio do Brasil. Graças a Deus temos uma ministra competente que tem olhado para o agronegócio como ele merece. Já tivemos outros ministros muito competentes também, mas esta tem que ser uma agenda do Brasil, da União, do Estado e do município.
Rodrigo, me diga o seguinte, é claro que a gente fica falando no campo, e quem está nos vendo, pode estar nos vendo em qualquer parte do mundo, né? Conhecendo a língua portuguesa, está nos entendendo, pode estar numa grande cidade, como por exemplo São Paulo, Porto Alegre, nunca ter ido ao campo, nunca ter visto uma lavoura de soja, uma vaca, boi, né? Não sabe a diferença de Devon e Record, não tem ideia do que é o que a gente está falando de agronegócio, né? Como é que as pessoas, né? Como é que essa pesquisa no campo, como é que essa inovação no campo ajuda a melhorar a vida das pessoas na cidade?
Muito bom, Felipe. Eu acho que, corroborando com o que o Leonardo falou, nós temos um exemplo muito recente e muito prático, né? Toda essa polêmica que se criou em torno do preço do arroz, né? E então, o exemplo mais clássico que a gente tem de como o campo interfere na nossa vida na cidade diretamente, né? E para ajudar na questão dos dados, e ajudar a responder essa pergunta, se eu pegar e comparar o PIB do agronegócio, que é dado no CETES, Exalc, né? Que comparar janeiro a junho do ano passado, ao mesmo período de janeiro a junho deste ano, o crescimento que nós tivemos no agronegócio foi em torno de 5,26%, o que representa em torno de 85 bilhões de crescimento que a gente teve no agronegócio. E aí, quem está nos ouvindo na cidade, ou hoje eu vivo na cidade, mas eu sou de origem do agro, meu pai tem lavoura, o que isso impacta na minha vida? É o preço do pão, é o preço da carne, é o preço da farinha, ou de tudo que você compra no supermercado. Ele não sai de uma caixinha, ele sai de uma lavoura, de algum agricultor que está produzindo carne, frango, enfim. E se a agricultura não for bem, o resultado vai acontecer lá no supermercado. E aí eu não vou entender muitas vezes por que eu estou pagando na bolachinha lá muito mais caro, ou na carne, ou no pique. Então esse é o impacto na vida das pessoas. O agro hoje ele responde basicamente por 25% do nosso PIB, de toda a economia do nosso país. É uma potência muito forte, só não estamos mal nesse momento que a gente vive hoje, porque o agro foi um dos setores que menos foi afetado pela pandemia, entendeu? O agro não parou, parece um bordão, mas é verdade, o agro não parou, e se tivesse parado, aí nós ia sentir o efeito muito mais impactante. Aí nós ia estar pagando o bucho muito mais caro, nós ia estar pagando o pão muito mais caro, que o impacto que dá na cidade, né? Então, melhorar os sistemas de produção, melhorar a rentabilidade da cadeia é fundamental para que a nossa vida na cidade seja melhorada.
Bom, eu tenho que começar a acelerar aqui, o tempo passa muito rápido. Algum comentário em cima disso, senão tem outra pergunta para você.
Eu queria comentar uma coisa que, para não passar batido e pegar essa esteira que o Rodrigo nos traz aqui do impacto da cidade, é muito interessante. Eu sou professor das escolas de negócio e da Politécnica, eu envolvo toda a engenharia e área de sistemas de informação e trabalho dentro do Tecnopuc, né? Eu conheço o universo todo. E todos, né, aqui em Porto Alegre, né, na capital, embora a gente tenha um estado com o peso do agronegócio, os jovens hoje não viam o agronegócio como, digamos assim, o seu norte, né? Bom, tem famílias, tem tal, que vieram, que tem sítios, que tem fazenda e tal, mas sempre pensando no futuro. Para dar uma ideia do que hoje representa para a engenharia, né? E isso é um dado muito interessante. De 2013 para 2018, em agritechs, ou seja, empresas na área urbana que olharam o agronegócio e estão desenvolvendo tecnologias para o produtor rural, né, nós temos em torno de 1.125 startups trabalhando com o agronegócio brasileiro hoje. E recebendo um aporte, e olha o dado, isso é muito importante para ter a dimensão do que representa isso, Felipe, do ponto de vista de inversão direta no meio urbano, para atender o campo, né? $80 milhões, são R$400 milhões investidos em 1.125 empresas. Destas, só para ter uma ideia, 196 estão concentradas em ações e tecnologias antes da porteira, 397 dentro da porteira e 532 startups depois da porteira. Então, vocês veem que o crescimento médio anual em empresas, em novos negócios voltados para o agronegócio em termos de tecnologia, está crescendo em torno de 15% ao ano. Nós vamos crescer agora nosso PIB, aliás, não vamos crescer, vamos reduzir aí, estamos falando em torno de 5%, né? Pois a área de tecnologia e de negócios em agregação de valor ao agronegócio que é desenvolvido no meio urbano, imaginem a quantidade de empregos para novos engenheiros, para novos técnicos que vão trabalhar olhando esse mercado. Está crescendo 15% ao ano nos últimos 5 anos.
Só para entender assim, o que é demanda? O que, que o Leonardo Lamacchia chegou para alguém e disse assim, cria um bioma para mim, aqui um sistema de segurança, trazendo a ideia e uma necessidade. E o que, que é aquele sujeito que... Efetivamente não tá no dia a dia dele, mas ele sacou assim, pô, isso aqui é um negócio, isso aqui é uma startup, isso aqui o pessoal do campo vai precisar. Tem como diferenciar isso, o que é criatividade, quem nunca esteve lá no campo e hoje se volta, e exatamente o que é demandado, né, pelo Lamarck e por tantos outros que nos acompanham.
Exatamente. Felipe, você tocou o ponto nevrálgico nesse processo. Quer dizer, a gente já está crescendo 15. Na medida que a gente aproximar esses dois universos, e eu que venho trabalhando já há um bom tempo dentro do Tecnopuc no estímulo à produção e ao desenvolvimento de novos negócios e startups, né, que a gente chama o jargão da empresa voltada à tecnologia, toda startup, para ter sucesso, ela tem que encontrar a dor do seu público-alvo. Ela tem que entender profundamente a dor do seu público-alvo. Então não adianta olhar isso de binóculo, não adianta olhar dentro do Tecnopuc e subir no prédio mais alto e ficar imaginando o que o Leonardo precisa para o manejo do seu rebanho na sua pecuária. Este encontro é o que nós agora vamos ver, e eu gostaria que vocês, os nossos telespectadores aqui, enfim, das redes sociais, se dessem conta. Agora uma explosão do que a gente chama de agri-hubs. O que, que são os agri-hubs? São centros de desenvolvimento tecnológico onde vai sentar junto, lado a lado, produtor rural e engenheiro de tecnologia, trabalhando junto, um entendendo a dor do produtor rural, adaptando rapidamente possibilidades de ação e trabalhando com metodologias que nós chamamos hoje de metodologias ágeis. Ou seja, essas metodologias estão sendo trabalhadas ao longo do processo e sendo validadas, digamos assim, ao vivo junto com o produtor. Então, esta proximidade, ela precisa acontecer. E vai acontecer e já está acontecendo, Felipe.
Tá, para eu entender. Todo mundo que trabalha com tecnologia sonha em ir para o Vale do Silício. Bom, né?
Não é mais assim, viu?
Não, perfeito, mas é. Eu sonhou com o Vale do Silício. Eu vou colocar. Sonhou com o Vale do Silício. Sim. Olha, o Vale do Silício, o Vale do Silício, o Vale do Silício, blá, 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 aquela maravilha, está todo lá, todo mundo cria lá. O sujeito agora que está pensando, tu está me dizendo o seguinte, está pensando em fazer uma startup, tu vai para Não Me Toque, tu vai para Don't Touch Me, tu vai pegar e te embrenhar no interior de Goiás, tu vai para o Mato Grosso do Sul, tu vai pegar e vai para o Amazonas, porque é lá que tu vai conversar com o Leonardo, o João, a Maria, né? E eles vão dizer assim, olha, a gente planta desse jeito aqui, mas a gente imagina que isso possa acontecer, a gente não sabe montar esse algoritmo, a gente não sabe montar. É isso que estamos dizendo. Não é mais ir para o Vale do Silício e sim para o Vale qualquer no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Brasil, que é lá que vai estar a necessidade, vai estar a dor da pessoa, tem que conversar e aí vão se acertar?
E mais do que isso, Felipe, a gente tem no jargão de negócios, de estratégia, o que a gente chama de perseguir o oceano azul. Né? Qual é o teu oceano azul? Né? Isso é um clássico que sempre falam hoje. Né? O Oceano Azul não é o Vale do Silício. O Vale do Silício está cheio de gente, uma grande quantidade de chinês, de japonês, de, né? Aquilo já está para tu fazer alguma coisa lá. É como você, né, Felipe, indo para São Paulo. Mas tu tens um manancial de potencial aqui, a possibilidade de você crescer exponencialmente, que é outra palavra importante nesse mundo de tecnologia, o crescimento exponencial, ele se dá justamente quando a gente traz esse mundo que parece ser uma caixa preta, horrorosa, cheia de coisinhas que eu não sei fazer, e traduz isso na linguagem do campo, do homem do campo, de apertar um botão e aquele botão medir, por exemplo, a taxa de proteína que está saindo do leite da vaca naquele instante. Então, traduzir isso, tirar os inglesismos, né, que a gente usa muito na tecnologia, para uma linguagem entendível pelo campo e pelo produtor, singelo, mas que é um sujeito da maior qualidade técnica, de trabalho forte, de amor aos seus animais, à sua lavoura, à sua terra. E a gente poder aproximar esses dois mundos, eu não tenho a menor dúvida. Agora, te digo mais, que eu acho que o Léo, vou dar o gancho aqui para o Léo. Com o advento da tecnologia de comunicação, você pode ir lá, Não Me Toque, ou ir a Dourados ou a Lucas do Rio Verde, faz o seu experimento, trabalhe e conduz, mas você pode continuar morando em Porto Alegre, ou em Ribeirão Preto, ou em São Paulo, ou em Florianópolis, porque essas conexões, a todo final do dia, você pode estar falando com, vamos imaginar que o Léo estivesse na sua lavoura lá em Tocantins, eu poderia estar trabalhando e trocando informações em real time, né? Com os dados que ele está coletando, os seus colaboradores estão coletando, eu vou usar aqui no meu ofício e no dia seguinte, aliás, meia hora depois, os dados já estão processados para ele continuar sua tomada de decisão naquele lugar. Ou seja, as distâncias físicas, Felipe, não existem mais. Isso é uma falácia. Então, o que você tem hoje é uma junção do... Nós não vamos ter mais essa ideia do mundo rural e o mundo urbano. Nós vamos ter um mundo desenvolvido que aproveita as oportunidades e vê e explora essas oportunidades da melhor maneira possível, e um mundo que vai estar isolado disso, né, à procura de um vale disso, um vale daquilo, né, um lugar para juntar saco de arroz e botar em cima do caminhão. Né? Isso não é uma profissão do futuro, não é uma profissão para os nossos jovens. Os nossos jovens precisam agregar valor. Alguns vão trabalhar lidando lá com os pintinhos para nascer o frango, ou fazendo uma avaliação de embriões para inseminar uma vaca de boa raça, né? Lá no Cerrado Brasileiro, e outros vão estar trabalhando dentro dos laboratórios. essa aproximação, não, esse isolamento, ele é fantasioso, ele não é mais, digamos assim, não é mais o grande bicho papão que nós temos. Então, nós temos que desmistificar essas questões que o homem do campo é um homem mais tosco, um homem que não vai entender, que ele tem dificuldade de usar um computador. O homem do campo hoje usa smartphones, usa iPad, está ligado em GPS, né? E o que nós vamos ver é um aprofundamento disso. E o Léo falou uma coisa certa: os herdeiros desses homens vão estar cada vez mais digital nativos. Então isso é, sabe, ele vai ver, depois quando ele chegar em casa, ele vai ver um bom filme de Netflix, ele vai te escutar na Band, os teus comentários do dia, ele vai ver uma palestra como nós estamos dando agora. Então essa hiperconexão vai estar à disposição do homem aqui em Porto Alegre, num bairro X, ou lá em Não Me Toque, ou em Lucas do Rio Verde. Concorda, Leonardo?
Não, eu concordo, quero... sim, mas...
Deixa eu agregar já a pergunta do meu boquete. Tu concorda, tá? É o seguinte: como é que isso se dá a partir de amanhã, na Expo Inter Digital? Como é que eu aqui em São Paulo, como é que quem está assistindo no Mato Grosso, quem é que está em Nova York, vai poder entrar e vai saber tudo o que acontece em Esteio? O que, que vocês prepararam nessa Expo Inter Digital?
Perfeito. Eu só dizer que eu concordo com tudo que foi dito, mas quero só agregar um ponto, que a própria inovação vai ter que nos ajudar no sentido da inovação em termos de preparo, de educação, porque nós temos também no campo muita aporte tecnológico entrando e às vezes a mão de obra não está preparada para operar todo esse aporte tecnológico. Nós também vamos ter que inovar nesse aspecto, e esses meios de comunicação novos, foi dito, não sei se foi pelo Rodrigo ou pelo Humberto, mas o Zoom, mas, enfim, essas plataformas todas aí, vão poder levar também ao campo conhecimento para que o homem do campo possa operar melhor um trator, possa operar melhor uma colheitadeira, possa operar melhor uma plantadeira. Mas falando aqui, Felipe, convidando a todos a partir de amanhã, www.expointer.rs.gov.br, uma programação riquíssima, um conteúdo espetacular nós estaremos produzindo aqui no Parque Açu, a primeira exposição no formato híbrido. Eu estou falando da América Latina, eu acho que é do mundo, tá? Nós vamos, dentro do Parque Assis Brasil, teremos julgamentos e provas morfológicas, teremos convidados que estarão no Parque Assis Brasil, foram preparados 3 estúdios com todo o distanciamento necessário, para que nós possamos, a partir daqui, fazer painéis, debates, palestras. Teremos 4 canais operando nesta plataforma: o canal da agricultura, o canal da pecuária, o canal cultural, com muitas músicas, a cultura gaúcha sendo mostrada para todo mundo, e o canal geral, que terá também uma programação muito rica e especial. Durante todo o dia, os julgamentos estarão sendo transmitidos ao vivo, as provas também, e todo este conteúdo, esses debates, esse conteúdo, palestras orientativas, portanto, imperdível. A Expo Inter Digital 2020, a partir de amanhã de manhã, o site deve entrar após a meia-noite, a plataforma deve já estar no ar, www.expointer.rs.gov.br, e nós estaremos aqui no parque mostrando toda a capacidade, toda a pujança da pecuária para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para todo o planeta. E eu falei no início de inovação, teve uma grande inovação aqui no que tange à agricultura familiar. Muitos devem estar se perguntando, que conhecem a Expo Inter, mas como é que resolveram aquele pavilhão da agricultura familiar ficar lotado das pessoas que vão ali provar uma cachaçinha, vão comprar um salame, vão comprar uma cuia, vão para o artesanato? Como é que resolveram isso? Com inovação. Sem tecnologia, mas com pura inovação. Foi feito um sistema de drive-thru. Então, todos que estamos assistindo, amanhã de manhã, podem fazer um mate, sair de casa com seu carro, com toda a segurança, entra pelo portão 1, vão cair dentro do pavilhão da agricultura familiar, podem olhar diversos boxes dos mais diversificados produtos, com toda a segurança vão ser atendidos na janela do seu automóvel, com um agricultor familiar que estará devidamente protegido, com máscara, com face já testado. Nós estamos fazendo testes aqui dentro do parque, e portanto a pessoa pode comprar voltar para casa, fazer um belíssimo passeio com toda a segurança e prestigiar a agricultura familiar aqui na Expo Inter Digital.
Tá, então, rapidinho. Entrei no parque, fiz as minhas compras lá, passei pela agricultura familiar. Eu vou conseguir ver os animais dentro dos carros, passar por fora ali dos pavilhões, que tem muito tempo. Como os pavilhões dos animais são muito grandes, muitos ficam no lado de dentro mesmo, no interior. E aí você não vai ter visão. Os carros vão poder circular por ali também?
Não. Não. Quer dizer, não, vírgula. Não e sim. Tu vai poder entrar no parque, passar ali pelo drive-thru da agricultura familiar. Dali, o único ponto que tem é a saída do parque. Então, tu não poderá circular com o automóvel dentro do parque. Mas poderá ver os animais. Basta estar na tela do teu celular, conectado na Expo Inter Digital 2020, que tu vai estar vendo o julgamento e, ao mesmo tempo, no drive-thru comprando os produtos da agricultura familiar.
É, agricultura familiar, eu compro lá. Animais vai ser leilão digital?
Sim, nós temos na programação os julgamentos e as provas, 1.019 animais inscritos, 18 raças. Eu acho esse um número muito significativo. Um ano de pandemia, de seca rigorosa, de crise econômica e uma exposição que foi lançada há 30 dias. Nós botamos, fizemos o lançamento oficial da Expo Inter Digital apenas há 30 dias. Portanto, estamos comemorando muito esses números, tanto dos animais inscritos quanto do número de raças presentes. E além destes animais, 1.019, teremos domingo a final do Freio de Ouro, teremos provas do Congresso Brasileiro do Quarto de Milha, Congresso de Laço, teremos as provas do Cavalo Árabe. Os equinos sempre são um show de audiência, as pessoas gostam muito de ver as provas equinas. Além disso, teremos 7 leilões, 7 remates virtuais, alguns com os animais presentes aqui no parque, outro com os animais filmados, mas que estão dentro da nossa programação, leilões virtuais que vão possibilitar a comercialização de animais que estão aqui dentro do parque e de animais que estão fora. Aliás, esse é um outro exemplo, Felipe, já concluo, esse é um outro exemplo de inovação que deu muito certo ao longo deste ano da pandemia. Não houve solução de continuidade no que tange à venda de animais, tanto bovinos quanto equinos e ovinos, porque foram utilizadas ferramentas de leilões virtuais que estão dando muito certo neste ano de 2020.
Bom, vocês preparem as considerações finais. Vocês, o que eu vou pedir a vocês que façam um comentário final, a gente vai estar quase sobre a hora, mas deixa eu lembrar antes que nós estamos falando no oferecimento da LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil, Audi Top Car, desconto até 15% para produtor rural, audiopopcar.com.br, Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. DRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Rodrigo, comentário final, observações finais, o que a gente não tratou sobre inovação no campo que você gostaria de acrescentar?
Eu queria complementar o Leonardo, e ele trouxe um exemplo clássico aqui de inovação, né? Que a gente abriu a conversa, fala aqui falando de inovação, né? É transformar, é não deixar de fazer a Expo Inter e fazer do mesmo jeito de uma forma inovadora e transformadora. Isso é inovação, isso é a personificação do conceito de inovar, né? E o que o Luiz trouxe, eu achei bem interessante, eu trabalho hoje numa empresa, uma startup, dentro de uma grande companhia, que é exatamente o que ele falou. Há um tempo atrás, há 4, 5 anos atrás, duas pessoas saíram do Google e montaram a empresa que eu trabalho hoje. Eles viram uma dificuldade no agricultor, que ele não conseguia ter previsibilidade no que ele fazia. E esses dois engenheiros saíram do Google, montaram a startup para resolver o problema desse agricultor. Aí eles perceberam uma outra dificuldade: o agricultor não podia trazer os dados da máquina para analisar. Aí eles criaram uma inovação que tu conecta na máquina e vai para um iPad e transfere para a nuvem, e você em qualquer lugar do mundo tu consegue entregar aquela máquina. Isso é inovação, isso é resolver um problema do agricultor de uma forma simples. Então, eu acho que, finalizando, as startups, quem está nos assistindo, inovar é fazer é ser simples, não é inventar o que já existe e complexar. É você ser simples e resolver um problema ou uma dor, não só do agricultor, mas de qualquer sociedade ou de qualquer pessoa. E se a tua resolução for tão importante, você se torna escalável. e aí você consegue impactar bastante, né? Então, esse eu acho que é o conceito. Fico feliz aqui de ter participado com o Luiz, com o Leonardo, contigo, Felipe. Aprendi, hoje eu já estou sabendo mais da hora que nós começamos aqui, e fico à disposição aí também para próximos eventos aí, para a gente fazer um bate-papo gostoso como a gente fez aqui.
Viu, Loca?
Olha, Felipe, também foi um enorme prazer estar com esses dois craques aí do agronegócio. Eu, embora tenha trabalhado muito no agronegócio, hoje trabalho muito com inovação e tecnologia no parque, mas eu digo com muito otimismo e com alegria ver que esse mundo está sendo desmistificado para a área. E eu gostaria de colocar um recado agora no final, que pegando o gancho do Leonardo sobre os remates e o processo de remuneração e de liquidez e de ganho de renda. Felipe, nós sabemos, eu acompanho muito os teus debates aí na questão de economia, né, na Band TV e tal, com a redução das taxas de juros, investir na área financeira hoje é praticamente botar o mesmo dinheiro debaixo do colchão. Ele não reproduz mais, né? Aquela cultura nossa de especulação financeira pela financeira não existe mais. Agora imaginem uma área que está crescendo 15% ao ano em tecnologia, em número de empresas. Imagine aquele cidadão médico que investe, por exemplo, na área imobiliária, compra mais um apartamento, compra mais uma, e que agora com a pandemia agora tem até problema de comprar essas áreas comerciais, essas, né? Imagine eles podendo pegar esse recurso e alocando na área da tecnologia e na área do agronegócio, mesmo sendo urbano, entendendo a lógica de crescimento, entendendo que esse é o negócio do Brasil, e fazendo com que o seu capital, pensando no longo prazo, na sua aposentadoria, esse sujeito passa a ser sócio de uma agritech no futuro. Então, o que eu gostaria de colocar como recado final é que não é nem olhando o produtor rural, o Leonardo vai dar o recado, mas eu queria dar um recado aos meus amigos que estão na cidade e que estão preocupados com a sua taxa de remuneração do seu capital, pensando numa aposentadoria ou numa renda no futuro, e invista em tecnologias voltadas para o agronegócio. Isso é quase que a expressão do pão quente. Isso é pão quente daqui para frente. Então, essa é uma área que nós estamos crescendo muito. Não é só uma questão do BNDES, BRDE, Banrisul, dinheiro estatal. Não, é o meu dinheiro, é o teu dinheiro, Felipe, que der pouquinho, e joga numa empresa em agronegócios, e tu vai ver aonde tu vais parar como sócio de uma empresa voltada ao agronegócio. Obrigado, Luiz, aí pela...
Luiz Humberto, é o seguinte, você não tem dinheiro para comprar uma fazenda ou uma granja, você não tem dinheiro para comprar X mil cabeças de gado ou mesmo 10 cabeças de gado e esperar isso prosperar. E você talvez não tenha talento para isso. Mas você tem a perspectiva de um bom negócio investindo numa empresa que hoje é uma startup pequena, mas voltada para o agronegócio, porque esse é um setor no Brasil que vai continuar crescendo. Tecnologia no campo vai continuar sendo necessária, e cada vez mais, com a chegada do 5G, agora que é algo que nós nem falamos, vai ser ainda literalmente um estouro da boiada, né? Quer dizer, vai ter uma situação nova em termos de planeta para se investir. E se você não pode investir esperando lá, olha, eu não tenho talento nenhum para ser plantador de soja, para ser plantador de milho, para outras cultivares, para ser um dono de um aras, como o caso do Leonardo, ou criador de determinada raça, mas eu posso ter algum talento de televisão, pensando o seguinte, olha, estou investindo essa grana agora numa startup, esse negócio vai dar mais do que o mercado financeiro, tem que saber qual o negócio é, confiável, porque é o teu dinheiro, mas é algo realmente mais do que a gente está vislumbrando em vários outros setores. Perfeito a tua
Felipe,
conexão.
Só para completar isso, a gente fala assim, não, você tem que investir em bolsa, né? O pessoal da área da economia, cara, para que eu vou investir numa Petrobras ou numa Vale do Rio Doce, eu posso investir numa empresa vendo uma melhoria da qualidade de irrigação, a produção de arroz, feijão ou de algodão, né? Então, vejam o grau de repercussão. E olha, vou te dizer o seguinte, você investir hoje com R$1.000, isso é um outro capítulo que a gente pode fazer, uma outra conversa. Eu mesmo estou investindo como menos de R$1.000 em Agritex, tendo uma percentagem de risco associado a essas empresas. Então, é um novo mundo que eu falo para o meu telespectador urbano. Aproveite, porque aí é a garantia da sua aposentadoria do futuro.
E pouca gente viu ainda.
Entra nas redes sociais do Vilma, conversa mais com ele a respeito
disso. Estamos à disposição. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade, Felipe.
Quero também te agradecer, Felipe. Quero cumprimentar o Rodrigo e o Luiz Humberto pelas belíssimas colocações. Contribuíram profundamente com esse nosso debate. Tenho certeza que quem está nos assistindo gostou muito das colocações deles. Quero te parabenizar mais uma vez, Felipe, pelo teu trabalho, dizer que tu é um orgulho gaúcho, agora emprestado para São Paulo e para o Brasil, e está brilhando aí em São Paulo, fruto da tua competência, da tua dedicação e da tua longa trajetória no jornalismo. Concluir dizendo, 10 segundos, quem não tem recursos para comprar uma área de cabeças de gado, hoje tem gente trabalhando em pecuária boa, com 5, 8, 10 hectares, fruto também de inovação e produzindo bem e se sustentando em áreas pequenas, fazendo uma pecuária diferente. Mas eu quero concluir convidando a todos que a partir de amanhã acessem o www.expointer.rs.gov.br. Nós estamos fazendo e fizemos um grande esforço, foi muito desafiador colocar essa exposição em pé, porque todo o trabalho foi dobrado. Nós estamos tendo que cuidar de fazer uma exposição presencial, como ela sempre é, e uma virtual. Colocar no ar uma plataforma que se conecte perfeitamente, que se alinhe nos horários dos julgamentos, as programações, crescendo com o que está acontecendo aqui no Parque Assis Brasil. Além disso, dois cuidados, o da sanidade animal e o da sanidade humana. Estamos tendo cuidados e protocolos no que tange à saúde humana aqui, uso de máscara, medição, testagens, enfim. Então, foi muito desafiador, mas nós estamos muito felizes com a alma lavada, porque temos absoluta convicção. Esta Expo Inter Digital 2020 já entrou para a história. Primeiro, por ter sido realizada num ano tão difícil e desafiador. Segundo, porque não deixa passar em branco os 50 anos do Parque Assis Brasil. E terceiro, porque projeta a Expo Inter para o futuro, quem sabe para os próximos 50 ou 100 anos. Um forte abraço, muito obrigado e um bom final de semana a todos.
Bom, deixa eu dizer o seguinte, chineses ensinam isso milenarmente, né? Duas pessoas quando vão cruzar numa estrada, se cada uma delas carrega um pão, um objeto, trocam aquele objeto e seguem o rumo sem conversar, elas seguem o rumo delas simplesmente com aquele objeto, com aquele pão. Mas se elas trocam ideias, né, elas saem com ideias renovadas no caminho que vão percorrer. Eu acho que é isso que vocês fizeram hoje, os três, aqui nesse encontro do AgroStage promovido pela Band RS. Obrigado, Rodrigo Alf, obrigado, Luiz Humberto Silva, obrigado, Leonardo Lamacchia, por trazerem novas ideias para aquelas pessoas que nos acompanharam, para trazer novas ideias, né, para aquelas pessoas que estão no campo, mas também para as pessoas que estão na cidade, sabendo da importância do agronegócio brasileiro. Quero agradecer a vocês três pela colaboração conosco, em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação, principalmente aí no Rio Grande do Sul, promotor dessa semana do agronegócio, do AgroStage. Quero agradecer também muito a parceria da LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil, Audi Top Car, desconto até 15% para o produtor rural, auditopcar.com.br, Senado do Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento e BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Para vocês três, uma boa noite, um bom final de semana. Até uma próxima aqui nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tchau.